Dá em nada.
Dá em nada.
Dá em nada.
Nada.
Diretamente dos estúdios faraônicos de rádio podcast.
Eu sou o Márcio.
Eu sou o Gabriel Araújo e a gente está começando mais um Dá em Nada.
Hoje a gente está aqui para discutir um tema importantíssimo, com uma convidada também importantíssima, que é a Lula Aronovitch. Oi, Lula, bem-vinda.
Oi, tudo bem? Prazer em estar aqui. Obrigada por me chamarem. Eu tô meio cansada, né, porque eu tenho dado muitas entrevistas nesses últimos dias, desde o massacre de Suzano, mas estamos aqui, firmes e fortes.
A gente tá de volta, né, depois desse carnaval, o ano finalmente
que
começou.
Hiato, né?
E quantas coisas aconteceram depois que a gente
Deu uma parada pro carnaval.
Muita coisa.
Mas aí a gente vai tentar dar uma recuperada, assim, algumas coisas a gente não vai ter, não tem mais cronologia pra fazer, né, assim, porque já perdeu o fogo, mas esses temas mais importantes, né, relacionado principalmente agora com essa onda de ataques, que o nosso país tá... A gente não consegue ter um mês de descanso, né? Porque começa a acontecer um monte de coisas, um monte de eventos que tiram a gente, assim, do eixo. A gente não tem tempo nem de voltar pro eixo, que aí a gente acaba sendo tirado de novo. Mas aí a gente hoje vai estar discutindo um pouco isso, tá dando uma aprofundada nesse assunto que é...
É, a gente vai falar sobre esses ataques que aconteceram no Brasil, principalmente esse de Suzano, o que implica ele, se é a masculinidade, se é a impunidade, se é a questão armamentista, e falar um pouco da relação da Lula na luta dela contra esses grupos que são apontados como um dos motivos desse ataque.
Certo, isso quer dizer que vocês não fizeram nenhum podcast durante o carnaval? Vocês não falaram sobre Golden Shower, então?
Não, a gente não falou sobre Golden Shower. Inclusive, eu tava hoje na internet, e aí tinha uma galera questionando o fato do Bolsonaro ter tweetado sobre Golden Shower, se seria uma estratégia dele, ou se teria sido simplesmente despreparo mesmo, assim, da forma como ele usa as redes sociais.
Uhum.
Eu tô começando a achar que, assim, ele é meio estratégico com essas cortinas de fumaça que ele faz no Twitter, assim, porque o Trump, quando ele foi eleito, ele também fazia similar nas redes sociais.
É, alguma competência ele tem que ter, né? Ele chegou na presidência da República. Eu não sei se ele é competente ou se a gente é incompetente o suficiente, eu não sei.
Ele é uma blogueira competente, né?
Mas... Eu não acho que ele seja competente em nada, tá? Em absolutamente nada. Inclusive, se o negócio do Golden Shower foi estratégico, foi muito ruim. A popularidade dele caiu, né? Claro que só 3 pontos, né? Então, de aceitação, o que não é...
Mas a rejeição subiu, né?
Rejeição subiu.
Subiu 7%.
Vamos torcer, né? Pra que de agora em diante seja só a ladeira abaixo.
Eu e acho que ele cava ainda mais o buraco dele.
Uhum.
Mas antes da gente entrar na nossa pauta, então, a gente vai ter uns recadinhos pra dar pra vocês, porque como a gente passou muito tempo afastado, então tem muita coisa pra vocês saberem aqui do Dá em Nada, e daqui a pouco a gente volta com a nossa pauta.
Olá, sou Jefferson Fernandes, mais conhecido como Gótico, falando direto de Brasília. Sou ouvinte assíduo e membro do Clube Na Dica de Ouro. Fica a dica que se você quiser elogiar a dedicação e trabalho dos meninos, se quiser discordar do Márcio, que não é muito difícil, ou mesmo conversar, manda uma carta do coração para daemnadapod@gmail.com. Pode apenas POD. O podcast também está no Facebook, Twitter e Instagram, como podcast Dá em Nada. Se você quiser ajudar o Dá em Nada a crescer, ter acesso a conteúdos extras, assina o Clube Na Dica de Ouro no Padrim, PicPay ou Patreon. Deixo um grande abraço. Tchau.
E a gente tá aqui com a Lula, que já se apresentou, e pra quem não conhece a Lula, ela é uma das blogueiras mais importantes do Brasil, principalmente com relação ao feminismo. Eu acho que você tá acompanhando essa primavera feminista e auxiliando ela desde o começo.
É, eu sou Lula Aronovitch, né, eu sou professora da Universidade Federal do Ceará, do Departamento de Estudos da Língua Inglesa, suas literaturas e tradução. Faz 11 anos que eu tenho o blog Escreva Lula Escreva, né, que é um dos maiores blogs feministas do Brasil. Eu moro em Fortaleza, né? Faz 9 anos, não sou daqui e eu...
Tu é de onde?
Na verdade, eu nasci em Buenos Aires. Eu sou argentina, mas eu vim pro Brasil com 4 anos de idade. E eu sou naturalizada brasileira, tudo, então eu me considero brasileira.
Sim.
Mas antes eu vivi em vários lugares. A gente viveu... no Rio, São Paulo, Joinville, Floripa, Detroit, que eu fiz o meu doutorado de sanduíche em Detroit.
Uma circulada, né? Uma circuladinha básica.
E agora eu tô aqui, né? E do Nordeste eu não saí mais também.
Nordeste, salvou, né? Uhum. Lola, mas assim, tu falou que tu tem o blog há 11 anos, então é tipo assim, é um período muito longo, né? E como o Gabriel comentou, assim, tu acompanhou todo o desenvolvimento dessa nova era feminista, assim, principalmente com essa galera mais jovem. E desde que eu entrei na UFC, eu entrei em 2010.1. Lembro de desde sempre o teu blog ser, tipo assim, uma das referências maior pras minhas amigas e tal, como fonte, assim, de informação relacionada a feminismo e etc. Mas eu também me recordo de desde o início tu sofrer no teu blog também um hate muito forte por parte de muita gente, assim, anônima, né? Normalmente homens e tal, frustrados de que a gente mais depois, agora, mais recentemente, tem descoberto que existem esses fóruns, esses nichos onde essas pessoas partilham dessas ideias meio obscuras, né? Pra fazer ataque às pessoas.
Não, e hate de figuras públicas também. Danilo Gentili.
Várias vezes.
Comenta pra gente, assim, um pouco sobre o que tu fez de início, como tu percebia esses ataques.
Bom, qualquer blog ativista, né, não só feminista, mas de direitos humanos, de LGBT, de movimento negro, aceitação do corpo, qualquer coisa, sempre vai ter os haters, né, sempre vai ter trolls atacando. Trolls são muito fiéis, eles realmente não desistem fácil de né, atacar o seu ativismo. Mas no começo era bastante tranquilo. Eu sempre tive trolls, né, acho que desde o primeiro, segundo dia do blog já tinha troll, mas não eram trolls assim que ficavam se acumulando, sabe, não era um monte de troll, eram trolls meio isolados, eles vinham diariamente, mas não era assim, eles tinham que competir por atenção, era um ou dois só. Tanto era tranquilo que no começo, eu acho que eu levei quase 4 anos para ativar a moderação do meu blog. Então ficou 4 anos com caixa de comentários livre.
Aberto.
Claro, eu tinha que deletar algumas coisas, mas não era o ódio que veio depois, né? Que aí não tinha como manter a caixa de comentários sem moderação, porque realmente era impossível. Então o perfil do meu troll sempre foi o mesmo, continuou o mesmo, que é um homem branco, hétero, de extrema direita, muito preconceituoso, com um grande ódio às mulheres. É basicamente isso, né? Só que foi piorando com o tempo, à medida que o blog foi crescendo, se tornando mais conhecido, piorou a situação. E o maior choque foi realmente a descoberta desses grupos de ódio, né? Porque eu diferencio, sinceramente, hater de troll, de grupo de ódio, sabe? Uhum. Por exemplo, alguém que vem me chamar de gorda, moqueia, baranga, sei lá, todos os dias, é inconveniente, é chato, né? Gostaria que essa pessoa morresse, mas... Não, brincadeira. Não, de causas naturais, né? Mas não é, assim, uma ameaça, né? Que é ruim, a gente não pode pensar que essas pessoas são inofensivas também, porque não são. Porque, por exemplo, uma pessoa que fica trolando, te xingando todos os dias no Twitter, ela faz isso aí meio abertamente. Então, tem meninas de 12 anos no Twitter que viram, por exemplo, como que todos esses misóginos tratavam a Dilma, por exemplo. Então, isso aí é uma grande influência e é um jeito também de calar muitas meninas, porque as meninas veem que elas vão ser julgadas pela aparência delas, acima de tudo, e aí elas pensam, bom, talvez se eu ficar quietinha, eu não vou ser atacada.
Não vou ser notada,
né? Não vai ser notada. Então, é ruim também. Mas é muito diferente a ameaça de morte, de estupro, tortura, desmembramento. Não tem nem comparação, né? Então, sinceramente, eu não ligo a mínima pra ofensas, né? Eu chamo de quarta série B, porque eu digo sempre que quando você chega na quinta série A, na quinta série, você já parou de chamar a coleguinha de boba, feia, chata, né?
É uma coisinha, um infantilismo, né?
E também, né? Porque a quarta série A deve ser mais inteligente do que a quarta série B, né? Então, então eu tomei conhecimento desses grupos de ódio muito depois que eles tomaram conhecimento de mim, né? Sim, realmente, né? Anos depois. Eu não sabia... Quando eu comecei o blog, eu não tinha...
Tu diria que, assim, na metade desses 11 anos...
Foi a partir de 2010, 2011, que eles passaram a me atacar. Quer dizer, eles me atacam desde sempre, mas eu notar que eu tava sendo atacada por eles, mais ou menos 2010, 2011.
É como se eu tivesse... cavado assim e descoberto onde é que tava o ninho de baratas, assim, que tava saindo e infectando.
Eu não fazia a menor ideia que existia esse grau de ódio, né, de misoginia na internet.
E organizado, né?
E organizado, eu não fazia ideia.
E falando umas coisas que são, assim, inconcebíveis na nossa sociedade, mesmo assim, na mais conservadora possível, nossa, que é inacreditável.
Eu acho que essa questão, assim, da organização deles é muito séria, né? Porque quando eles estão separados, sozinhos, eles meio que são impotentes.
Uhum.
Mas aí, quando eles se juntam, é como se tivesse, de certa forma, uma legitimidade. Com essas últimas eleições, eu acho que essa coisa da legitimidade fortificou ainda mais esses grupos, né? Porque você ter figuras como Bolsonaro e como esse pessoal de extrema-direita do PSL, que tá em vários espaços ocupando posições importantes no Brasil, é como se dissesse, olha, ok, o que vocês fazem agora não precisa necessariamente ficar debaixo das cobertas, assim. Porque a gente já ocupou as posições mais altas no país.
Sem dúvida, foi um... É, o que a gente tá vendo é o pessoal vestindo uma camiseta do... Tem orgulho de ser ignorante, sabe? Tem orgulho de ser misógino, racista, homofóbico e tudo mais. O que deveria causar vergonha, né? E as pessoas estão realmente vestindo essa camiseta. É muito ruim isso. É difícil. O que, que a gente vai fazer, né? Ele ganhou, a gente vai tirar ele. A gente tá batalhando pra isso.
A não ser que ele se tire, né? Assim,
ele
de tá tanta...
também se empenhando pra isso, né? Espero que ele consiga também. Não, espero que a pressão internacional também, né? É um fato inédito no país. A gente tem um governante que tá ligado com milícias que... tem ligação com a morte da Marielle, quer dizer, e a morte da Marielle e a execução da Marielle teve repercussão internacional. Então, as ligações perigosas do Bolsonaro com milicianos é muito forte, né? E realmente, vocês viram ele, até a Fox News,
sim,
né?
Sim, sim, eu tava vendo hoje a entrevista.
Então...
Ele deve ter ficado muito puto, né? Porque ele, agora eu vou dar a entrevista pra Record dos Estados Unidos. Aí, de repente, pegaram coisas que nem a Globo tinha coragem de esfregar na cara dele e trouxe pra frente.
Né? Daqui a pouco, eu tava esperando eles colocarem, assim, Fox News lixo, sabe?
Fake news, né?
Então.
Não, mas o que me espanta também nessa onda de ódio crescente, que eu não sei nem se você tem um ápice, porque, assim, pra mim não para de se expandir, que até a morte da Marielle, uma das vereadoras mais votadas do Rio de Janeiro, assassinada, claramente uma motivação política, né, no crime dela, e as pessoas conseguirem aparecer gente de extrema-direita e tal pra tripudiar da morte dela, como se estão falando demais nesse assunto, chega de falar desse assunto, tipo, o crime não foi resolvido, não chega de falar, assim, a gente tem que cavar pra descobrir as motivações disso, pra descobrir quem é que tá por trás. E me espanta que, tipo assim, as pessoas que votaram e elegeram pessoas como Bolsonaro com um discurso contra a corrupção, contra roubo e contra crime, estarem agora nesse momento com uma postura completamente oposta à que tinham antes da eleição, né?
Contra uma suposta bandidagem e tal.
É interessante a gente ver o ódio que eles têm da Marielle, né? É muito ódio. Uma coisa que eu tô ouvindo cada vez mais é aquele negócio, se ela foi morta é porque ela foi culpada de alguma coisa, sabe? Ela tinha culpa no cartório. Santa ela não era. E isso eu ouço muito falar de mim, que eu sou igual a essas pessoas que me atacam, né? E eu não sou de jeito nenhum.
Tão extrema quanto, né?
Pois é, eu não sou nem um pouco extrema, né? Então eu não sou nem um pouco radical, nem nada. Mas eles realmente tentam ir por esse lado de... A gente vê muita gente passando pano. Até pra uma quadrilha virtual como essa, que me ataca e que ataca tantas mulheres e gays e negros faz tantos anos, a gente vê gente ou silenciando completamente, ou, não vamos falar sobre isso, porque, querendo ou não, são aliados, ou a gente vê o pessoal do lado deles. E o Bolsonaro, essa é uma das lutas que a gente tem, sinceramente. A gente precisa buscar provas pra ver até que ponto o Bolsonaro tá metido com essas milícias virtuais. Porque, afinal, o Bolsonaro tá metido com milícias. O que impede que ele esteja, ele e os filhos, faça parte dessas milícias virtuais? Sim. Então, esses grupos que atacam organizadamente, porque é uma coisa bem orquestrada, até que ponto eles se organizam sozinhos, até que ponto eles têm financiamento, eles têm um quartel-general, assim, que manda ordens pra eles, quem atacar, usando qual pauta. E a gente ainda não tem provas disso, mas tem indícios, né? Eu costumo dizer que os únicos assessores do Bolsonaro e dos filhos do Bolsonaro que trabalha, né, que não é fantasma, né, que não ganha, coisa, que não, né, ganha para trabalhar
e que não devolve, não devolve o dinheiro pro próprio.
Talvez devolva o dinheiro, a gente não sabe, né, uma porcentagem, mas que não trabalha no shopping, né, e nunca aparece no gabinete, essas coisas.
Vendendo açaí.
É, vendendo... Então, o único assessor do Bolsonaro que trabalha, da família, né, inteira, são esses que são nas redes sociais. Então, a gente vê gente que é extremamente tóxica, né? A gente que é muito, muito virulenta mesmo, que tá lá pra atacar desafetos do Bolsonaro. Essas pessoas são pagas pra trabalhar. E quais são os vínculos das pessoas com o que tá mais, assim, por baixo, né? Sim. Desses grupos organizados?
Porque se a gente for pensar em termos, assim, digamos, piramidais, tentando colocar em imagem o que é que a gente tá falando, a gente tem a extrema-direita orquestrada dessa forma, né? A gente tem um presidente de extrema-direita, a gente tem essas pessoas que... com quem ele terceiriza a comunicação com o eleitorado dele, né? Aí a gente tem o eleitorado dele e a gente tem essas outras pessoas que eu coloco assim como se elas tivessem por baixo, assim, porque é como se fosse realmente deep web, né? Assim, uma galera que na existência cotidiana deles, eles têm uma vida normal como qualquer pessoa, mas na internet eles têm toda essa outra persona que é criminosa.
Pois é, é como a diferença, essas pessoas que estão nos chãs, né, que elas não têm uma vida normal como qualquer outra pessoa. Né? Elas geralmente são muito isoladas, realmente não tem amigos, são muito antissociáveis e passam o dia todo na internet.
É o perfil, né?
O que é mais ou menos pra contextualizar o que é esses chãs?
Ah, os chãs são fóruns de ódio, né? Quer dizer, fóruns anônimos de extremo ódio, em que os rapazes que lá habitam, né?
Eles... Aí tem um ponto importante, né? Que são homens.
São homens, geral, quase sempre são homens. Eles trocam várias coisas, como pedofilia, né? Planejam ataques contra pessoas, qualquer pessoa, pessoas anônimas.
Ataques virtuais e, inclusive, ataques reais.
É, eles tentam... eu vi uma vez, nem faz tanto tempo, uma lista imensa que eles traduziram, né? Eu vi num chão brasileiro, porque eu nunca acessei um chão estrangeiro. Mas era uma lista, assim, 100 maneiras de arruinar a vida de uma pessoa. Então, é uma lista imensa, né? Então, por exemplo... mandar pizza pra casa de uma pessoa. Parece inofensivo, mas não é. Porque, afinal, a pessoa tá te mandando uma mensagem que ela sabe onde você mora. E se ela pode mandar pizza, ela pode mandar outras coisas.
Inclusive, pode mandar até de graça a pizza.
Gente, isso é aterrorizante, né?
Botar pra pessoa pagar.
É, não. Põe pra pessoa pagar. Manda prostituta. Espera que a pessoa que não seja atendida lá, né? Imagina que aparece uma prostituta aqui, né? E aí a gente fala, não, a gente não chamou ninguém. Aí a pessoa decide fazer um escândalo, por exemplo, pra todos os vizinhos. Então, é esse tipo de coisa que eles querem causar, né? Realmente, eles também descobrem, né, o endereço residencial, o telefone. Então, para as mulheres, eles colocam o seu telefone, o seu nome, fotos em sites de prostituição, em sites de swing. Aí você começa a receber um monte de telefonemas de homens que você nunca ouviu falar. E gente que pergunta quanto você cobra, coisa assim. É bem... é horrível. Então, eles fazem muito isso. Às vezes, eles mandam também outras coisas. Eu me lembro de uma jornalista que era frila, mas ela escreveu, acho que foi uma matéria pro Huffington Post, né? Já faz um tempo. E ela escreveu sobre a misoginia entre os nerds.
Já se colocou logo como um target, é, né? Assim.
E aí os nerds, misóginos, né, pra darem... Pois é, pra provarem que era verdade exatamente tudo que a jornalista falou sobre eles. Começaram a ameaçá-la, mandaram vibradores pra casa dela, mandaram cocô, sabe?
Meu Deus!
E fizeram um monte de ameaças. Então, é muito ruim, né? Realmente, eles se empenham pra estragar a sua vida, né? No máximo, inventam mentiras, né? Fazem montagens pornôs com as suas fotos. Mandam pro seu trabalho. Eles fizeram isso com uma leitora minha. Imagina a humilhação que é. Eles fizeram, pegaram uma foto dela, que ela não tinha muitas fotos nas redes sociais. Ela tinha uma foto só. Então pegaram aquela foto da cara dela, colocaram em montagens pornôs. Algumas eram bem feitas, né? Algumas montagens. E descobriram o endereço do departamento onde ela dava aula. E aí mandaram para todo o departamento. Imagina a humilhação que é você ter que se explicar que aquilo lá não é seu, ainda mais era uma cidade pequena. Ela é uma professora jovem, está começando a carreira, é uma universidade particular, Então ela não tem estabilidade, ela pode ser mandada embora.
Bem mais estrito, né?
Pra um monte de gente que, de repente, nem sabe o que tá acontecendo, nunca vou falar de fórum anônimo, nunca vou falar de trollagem e nada, e aí não acredita que ela realmente estava sendo alvo de um grupo misógino, pensava, não, alguma coisa ela fez, né? Alguma coisa, ela teve envolvimento, se envolveu com o cara errado, e não tem nada a ver. Então, realmente, eles têm uma... e muito empenho, né, pra tentar estragar sua vida. Quando eu digo assim, eles realmente fazem isso aí com qualquer pessoa, por qualquer motivo. Então, eu me lembro de muitos casos que eu olhava sempre, né, o Xando Marcelo, o Dogola Xan, e eles orquestravam ataques mesmo. Por exemplo, menina menor de idade, que só um deles conhecia. Um dos membros do Xan conhecia a menina. E aí a menina recusou namorar com ele ou com algum outro amigo dele. Recusou e foi gentil, falou, não, vamos continuar só amigos. Pra eles isso daí é uma ofensa terrível, porque isso daí equivale a colocar na friend zone. Você tá colocando o cara na friend zone. Eles equiparam isso daí a estupro. Colocar um homem na friend zone é que nem estuprar uma mulher. É,
nossa senhora,
pois é, porque mulher não tem direito a recusar, né?
Uh-huh.
É, namorar com o cara. A partir disso, eles tentam descobrir todos os dados daquela moça. Daquela menina, né, na verdade. E aí, com esses dados, começam a atacar. Mandar coisas pra casa dela, ou atacar em massa, com palavrões, com xingamentos, com ameaças de morte, de estupro e tudo mais. Aí, geralmente, a menina nem sabe o que tá acontecendo. Ela nem sabe por que tá sendo atacada. O que ela fez de tão terrível.
Então... e, às vezes, essa culpa que a gente acaba realmente achando que você fez alguma coisa de errado. E...
esses chãs. Eu fico imaginando se eles são centro, assim, de orquestramento, assim, de coisas tão terríveis, tão graves, né, criminosas até. Por que esses espaços, eles são de fácil acessibilidade na internet? E por que eles ainda não foram implodidos, assim, pela Delegacia de Crimes Virtuais ou por algum tipo de autoridade que tu acha que não tem como intervir no gerenciamento desses espaços, na existência desses espaços mesmo?
Pois é, alguns, né, estão na Deep Web, estão na Dark Web, mas eu acho que a maior parte está na superfície. Por exemplo, o Dogola Xan, que foi esse que eu monitorei durante uns 4 anos...
Esse é o mesmo do caso de Suzano? Não, né?
É o mesmo. É o Dogola Xan.
Né? É onde o menino do caso de... um dos meninos do caso de Suzano postou que ia fazer e que recebeu dicas também e incentivo, né?
Isso mesmo. Então, é o Dogola Xan. Só que o Dogola Xan, ele foi criado pelo Marcelo, né, Marcelo Vale Silveira Mello, que é um criminoso virtual de, assim, faz muito tempo. Esse cara, ele foi o primeiro condenado por racismo na internet no Brasil. Isso já em 2009. E depois, aí ele, em 2011, 2012, ele fez um site de ódio horrível, né, que foi aí que começaram as ameaças ao Jean Willis, sabe, bem naquela época, em 2011. Eles ofereceram recompensa pra quem me matasse, pra quem matasse Jean Willis. Eles pegavam legalização do estupro, estupro corretivo para lésbicas, legalização da pedofilia, sabe? Coisas assim. Prometiam um massacre na UNB também, ao prédio de ciências sociais da UNB, para matar o máximo de vadias e esquerdistas, segundo eles. Então, o Marcelo, ele era um dos autores, junto com o Emerson, desse site de ódio. Aí eles foram presos, né, pela Operação Intolerância da Polícia Federal em maio de 2012. Maio não. Março de 2012, e foram condenados a 6 anos e 7 meses de prisão. Só que eles só ficaram 1 ano e 3 meses presos, né? E quando eles saíram em 2013, em maio de 2013, principalmente Marcelo voltou a fazer a mesma coisa que antes. E aí ele ficou 5 anos inteiros, ininterruptos, totalmente impune. Tocando terror na internet mesmo, atacando um monte de gente.
Expandindo, né, o fórum.
Expandindo. O site não existia mais, mas ele criou vários outros sites. Não sei se vocês ouviram falar nos últimos 5 anos, né? Teve vários sites de ódio. Tipo Tio Astolfo, Reis do Camarote, Rio de Nojeira, Realidade. Tinha vários com guias do estupro. Como estuprar vadias na UNB. Como estuprar vadias na USP, na UFC e tudo mais. Coisas desse tipo. E o Marcelo, ele saiu com tanta raiva da prisão em 2013, que ele, que já era uma figura conhecida entre os chãs, né, dos chãs, ele acabou sendo expulso dos chãs. E aí, pra vocês conseguirem imaginar o que, que você tem que fazer, né? Pra você ser expulso de Oxã. Porque Oxã já é um ambiente extremamente tóxico, né? Que, não sei se vocês sabem, mas...
Expulso do inferno.
É impulso... Não sei se vocês sabem, mas assim, se você escreve a palavra mulher no Oxã, eles automaticamente mudam pra depósito. Que é depósito de...
porra.
De porra, de esperma e tal, né? Então, é isso que... É assim que as mulheres são vistas pelos Oxãs. Então...
Mas aí ele foi expulso dos Oxãs porque provavelmente o pessoal tava com... Um receio de que ele acabasse atraindo a atenção pro espaço? Ou...
Eu realmente não sei. Eu acho que era... Ele tava muito atacado, então tava atacando e eles são muito rivais também, né? Os Shans, eles...
Entre si.
Eles vivem brigando também, um ameaça derrubar o outro. Então vai ver que ele ameaçou derrubar os outros. Eu não sei. Mas eu sei que ele criou o Dogola Shan ainda em 2013, né? E, assim, o que, que os Shans fazem, né? Principalmente o Dogola Shan, mas os outros também. Eles cultuam heróis, né? Então, eles consideram heróis, consideram ícones, gente que faz o mal. É, eu me lembro de um cabeçalho, né, do Dogola Shan, de 2014, que tinha 4 fotinhas, né? Então, tinha a fotinha do cachorro, né, que é o mascote do Dogola Shan, que é um cachorro branco. Aí, tinha uma foto do Wellington de Menezes, que foi o... É,
o Massacre de Realengo.
Massacre de Realengo, né? Em 2011.
Que ele também participava de fóruns.
Ele, né, também era um masculino, né? Era um masculinista, era um misógino e tava junto com essa turma. Inclusive, pelo menos...
O próprio massacre dele, o crime dele, teve isso bem, deixou isso bem claro. Uhum. Que as meninas ele atirava pra matar e os meninos ele atirava pra ferir.
Exatamente. Então, ele era um misógino, sem dúvida nenhuma. E era membro de chãs e de fóruns masculinos e tudo mais. Então, tinha uma foto dele, tinha uma foto do Elliot Rodger, aquele que cometeu o massacre na Califórnia, que fez um manifesto de 150 páginas, revoltado por ser um incel, né, por ser um celibatário involuntário, porque o passatempo dele era... ele era rico e o passatempo dele era ficar indo nas praias, nas praças e ficar observando casais. E aí ele ficava revoltado com casais interraciais, porque ele achava que como que essas mulheres loiras, lindas, maravilhosas estão com um negro, estão com um asiático e não comigo, que sou um cara tão legal. Tão legal que vai cometer um massacre, né? Mas enfim.
O celibatário involuntário é esse cara branco, hétero, que se sente mal, penaliza, na verdade, o outro por ele estar nesse espaço em que ele não consegue fazer sexo.
Isso.
É basicamente isso, né?
E ele é um fruto dessa distorção da nossa própria sociedade que promete a essas pessoas o céu, né? Porque o futuro de um homem branco e hétero é mulheres, é riqueza, é sucesso, é ser milionário e conseguir tudo que você quer. E aí você tem dois vilões pra apontar. As mulheres ou o capitalismo? Aí você aponta...
Lógica tóxica da família tradicional brasileira. Eles recusam tudo o que sai dessa reta, e aí fica parecendo que a única forma de existência é você tendo tudo aquilo que é prometido, né?
Esse American Dream.
Talvez se eles tivessem, assim, fossem mais abertos à própria ideia da diversidade e tal, eles não se sentissem tão penalizados por ter que seguir essa agenda, né, conservadora, que eles não conseguem.
Mas é exatamente isso que você falou, né? Eles vão ter que culpar alguém. Eles, obviamente, eles não vão se culpar, eles não têm, né, nenhuma autocrítica, né, pra eles. O problema não tá com eles. Eles não vão culpar o capitalismo, porque eles querem fazer parte desse sistema, né? Eles almejam ficarem milionários, terem carrões, terem mulheres prostitutas e tal. Então, realmente eles vão culpar as mulheres, que é mais fácil. E eles nunca vão ser contra o sistema, né, do capital. Eles vão ser... Eles são de extrema-direita, então eles são totalmente pró-capitalismo. Mesmo que eles estejam num sistema que os exclua. Mas aí eles culpam outras coisas também. Eles culpam... Lembrem-se que são sites neonazistas também, né? Então eles culpam os judeus internacionais que financiam esse sistema, que te exploram. Não é o capitalismo, é o judeu. Né? Então, são as mulheres. Eles realmente encontram pessoas para colocar a culpa.
Aí agora tem essa novidade do globalismo e essa coisa do George Soros, que financia esquerdistas do mundo todo. O que eu acho muito curioso é a parte da ideologia de gênero. Que, tipo, tudo bem, você aponta que existe um grande plano da ideologia de gênero, mas pra quê?
Pra quê, exatamente?
Pra transformar todas as crianças em trans, mas até aí tudo bem. Eu tava vendo um vlog daquele... É um conservador que tá bombando agora. Agora, o Coppola, Caio Coppola. Sim. Aí eu fui olhar, ele tem um vídeo sobre ideologia de gênero, que ele basicamente, do começo do vídeo até um texto do vídeo, dois textos do vídeo, ele é Helena Vieira, ele fala tudo certo, tudo certinho. Aí quando é lá no final, aí ele faz um twist assim, aí ele começa a falar, não, mas aí tem a questão da ideologia de gênero. Qual é o objetivo da ideologia de gênero?
Eles têm várias respostas pra isso, né, mas eu não sei se vocês viram as semelhanças que eles têm, que tem entre esses reaças, né, que são reaças mais comportados, digamos, né, e os masculos, por exemplo, que são abertamente neonazistas e misóginos. O Olavo, ele não vai culpar o judeu, né, mas ele vai culpar o marxista internacional, ele vai culpar as organizações, o globalismo, o marxismo cultural e tudo mais. Mas é a mesma coisa, eles também culpam os Soros. Para eles, tanto pro Olavo quanto pro masculo, nós somos financiados pelos Soros. Vocês também estão ganhando dinheiro dos Soros, tá? Pra ter um...
O que são esses Soros, gente? Eu realmente estou com
fome. O Jorge Soros, que é um grande milionário.
É um milionário filântropo, milionário. Que ele realmente financia algumas instituições. Uhum. Porque ele tem dinheiro, ele financia. Mas, tipo, a teoria da conspiração é de que ele financia tudo. Tipo, a Manuela Dávila vive numa mansão do dinheiro desse cara. E o Haddad também, a gente também. Todo mundo
vocês também,
vivendo muito
também.
Bem.
A gente... Soros é o seguinte...
Porque pra você ser atrasou. Esquerdista, você... pra você...
10 anos atrasado, né? Por favor. Por favor, mande o seu dinheiro aqui, por favor.
Ele não pagou o boleto esse mês.
Porque, assim, pra você ser esquerdista, só pode ser...
pagando,
recebendo, não tem outra...
Como se instituições como o MBL não tivessem surgido exatamente dessa forma,
não,
né?
Eles são... Não é por ideologia, mas é por amor, é camisa, sei lá, é por crença, a ideologia é só a gente que tem. E a gente é pago pra isso. Então, é isso que eles acreditam, né?
Inclusive, uma curiosidade, aquela menina, aquela Ilona Zabou, que ia ser indicada pelo Moro... Uma das acusações é que ela é de um instituto, que eu esqueci qual é o instituto, que recebe financiamento dos Soros de verdade. E aí, tudo bem, mas o problema é que o general que substituiu o Bebiano também faz parte desse instituto. Uhum. Mas aí, como não é conveniente, eles não apontam isso.
Uhum. Eles têm as suas teorias de conspiração, né, internacionais, e para qualquer pessoa minimamente sensata é uma grande besteira, mas eles movimentam muito dinheiro e muitos fake news através dessas besteiras.
Dentro da narrativa deles já tem uma verossimilhança ali dentro, né? Uhum. Assim, fora, pra gente que tá fora, é completamente absurdo, mas acho que eles já criaram, fizeram um mosaico, assim, tão grande de absurdos, que um absurdo a mais, assim, é só pra dar coerência pro resto, assim.
Agora, voltando pros massacres, o que eu tava vendo, que tem uma discussão internacional que meio que já tá conversada, de que quando acontecem esses massacres, a gente tem que apontar pras vítimas, contar a história das vítimas, das pessoas que morreram, e não ficar mostrando os assassinos como quase uma subcelebridade. Esse erro foi repetido mais uma vez no Brasil.
Isso daí é um tema bastante polêmico, né, porque eu concordo, né, mas é uma tendência nossa, a gente transforma em celebridade uma pessoa que comete massacres, né? E não só que comete massacres, mas assim, o cara que matou John Lennon, né? A maior parte das pessoas conhece o nome dele, o Chapman, né? O Mark Chapman. Ele não era ninguém, aí ele matou o John Lennon e se torna famoso. Todo mundo conhece, ou coisa assim.
É como se fosse uma saída fácil pra você virar alguém, né?
Pois é, mas ao mesmo tempo você não vai falar dessa pessoa, você não vai mostrar fotos dessa pessoa, é meio complicado. Por exemplo, no caso dos massacres, é um pouquinho diferente, porque a maior parte desses caras que vai cometer massacre, a primeira coisa que eles estão pensando é em suicídio, tá? Então, assim, a ideia é, eles querem se matar, só que antes de se matar, e é o que todos os chãs falam pra eles, eles querem levar a escória junto, né? Então, leve a escória junto. Antes de você se matar, mate, vá numa parada do orgulho gay, vá numa palestra feminista, numa marcha das vadias, numa marcha das mulheres negras, alguma coisa assim, abra fogo, mate o máximo de escória possível e depois você se mata ou é morto pela polícia. Aí você vira um herói pra gente. Eu acho que o principal mesmo é que eles vão se matar. E aí, eles sabem, né? Eu acho que no fundo eles sabem que eles não vão se tornar heróis pra maior parte da população. A grande maioria vai repudiar esse tipo de coisa. Imagina, matar crianças, matar... Né? Só você sendo realmente parte de uma seita, né, desse tipo, realmente tá cheio de ódio pra você apoiar o massacre. Então, não sei, é muito fracasso, né? É muito fracasso, assim, eu vou cometer um massacre pra ficar famoso entre meus amiguinhos, todos anônimos, né? Todos sem nenhuma coragem de dar a cara, num chão anônimo também. Ou eu vou cometer um massacre pro Marcelo, que tá preso e foi condenado a 41 anos, me parabenizar. Pô!
Que pequeno, uma pequena assim.
E é engraçado, eu tava vendo um trecho daquele Profissão Repórter, que eles correram atrás ali do Marcelo, no, tipo, ele saindo do trabalho, alguma coisa assim. E é impressionante quando a câmera filma ele e ele tá diante da sociedade real, como ele é pequeno, e como ele se é pequeno, e como ele não tem nem coragem de dialogar e de peitar. Uhum. Aí quando ele vai pro chão, lá ele tá sendo racista com o repórter. É. O repórter é negro. Aí lá no chão ele vai ser racista com o repórter, vai mostrar quem era, e vai mostrar toda a jocosidade que ele não tem na hora. Ele tá ali na hora, frente a frente com o repórter, frente a frente com uma parte da sociedade real, né?
Uhum. Ou seja, eles são totalmente covardes, né? Isso é o que mais os define, a covardia. Um exemplo, eu acho que é o meu exemplo, sinceramente, porque eu sou tão atacada nas redes sociais, tão ameaçada e tudo, mas isso tudo nas redes sociais. Aí, nos últimos anos, desde 2010, eu tenho dado palestras em todo lugar do Brasil, muitas palestras, né? Centenas de palestras. Sabem quantas vezes eu fui hostilizada numa palestra? Quantas vezes me xingaram na palestra? Quantas vezes me ameaçaram? Nenhuma vez. Nunca aconteceu. Muito pelo contrário, sou recebida com o maior carinho. É óbvio que tem discordâncias, né? É óbvio que tem gente que argumenta coisas que você não concorda. Mas é sempre feito com...
Forma saudável, né?
É, com educação, sabe? Com uma certa dose de civilidade. Então você vê a diferença gritante entre o que, que o anonimato faz, principalmente na internet, porque a pessoa realmente se sente muito corajosa, se sente assim um Rambo do teclado, que a gente chama. E o que a pessoa é na vida real, né? Na vida real essas pessoas são muito pequenas, elas são meio invisíveis mesmo, né? São insignificantes. E tem razão, talvez isso cometer um massacre seja o jeito dessa pessoa de sair dessa invisibilidade dela. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo o próprio caso do Marcelo, né? O Marcelo vivia dizendo no chão dele que ele mesmo queria matar a gente, né? Principalmente me matar. E ele só não fazia isso, mas ele ainda ia fazer, ele ia fazer quando chegasse aos 50 anos e aí não tinha mais por que viver mesmo. Mas até então ele achava que ainda tinha bons motivos para viver. E ele só não ia matar as pessoas agora porque aí iam perseguir a mãe dele, a avó dele, né? Essa imprensa nojenta, né? Ia ir atrás da... ia culpar a mãe, a avó e tudo mais. Então, só por isso que ele não cometia massacre. Então, ao mesmo tempo, é bom que essas pessoas saibam que tem um repúdio total da sociedade...
A quem faz isso,
não é assim... Tudo bem, talvez entre meia dúzia de lunáticos você seja elogiado e você seja lembrado, mas entre a sociedade em geral... Você não vai se lembrar... Você vai ser lembrado como uma pessoa muito ruim.
E o Marcelo aparentemente tem uma consciência muito forte disso, né?
Ele sabe que ele não é respeitado nem pelos próprios seguidores dele, né?
Que sabe pela sociedade, né?
É.
Mas em relação a essa cobertura que a mídia faz, eu vejo o problema em colocar no centro das discussões a imagem dessas pessoas, né? A vida dessas pessoas. Mas ao mesmo tempo eu entendo que quando acontece um fato dele, ele se torna um fato desse, assim, grave e grande, assim, de proporções nacionais como esse, às vezes até internacional, né? Eu acho que adentra, assim, imediatamente, assim, o espectro da cultura, né? Do país, assim, principalmente num país como os Estados Unidos, por exemplo, eu acho que já existe uma cultura desse tipo de crime, desse tipo de ação. Então, eu acho que, de certa forma, é importante fazer o paralelo de, pelo menos, até mediaticamente mesmo, para que as pessoas consigam ver sinais quando eles estão próximos, de como essas pessoas são similares, assim, de certa forma. E pra gente que tá mais aprofundado no assunto, de certa forma, a gente entende como é que eles estão atuando, como é que eles se organizam. Mas muita gente, assim, no cotidiano não vê, né? Não sabe. Então, eu acho que quando eles fazem esse tipo de trabalho midiático e debatem, levam isso pra uma esfera pública, fica mais palpável, assim, fica mais próximo das pessoas de entenderem, às vezes, como essas pessoas agem. E, ao mesmo tempo, eu acho que focar na vida das vítimas também, eu acho que também acaba levando pra um lado muito sensacionalista, sabe?
Também.
Assim, de ficar aleitando, assim, a história das pessoas, e aí tal hora vira filme. Eu tava, depois que teve o ataque em Suzano, eu voltei pra Columbine pra ver tudo que tinha de material disponível na internet. E aí eu descobri que a primeira menina que foi assassinada no massacre, ela era uma religiosa, né? E aí pegaram a história dessa menina, porque dizem os boatos que ele perguntou pra ela, antes de matar ela, se ela ainda acreditava em Deus. E aí dizem que ela disse que sim e tal, e aí ele pegou e matou ela. Aí fizeram um filme que é todo pautado em religiosidade. Aí eu fui ler as críticas do filme, o pessoal tava destruindo o filme, porque estavam usando a tragédia pra fazer marketing religioso, entendeu?
É bem complicado, mesmo falar das vítimas, porque afinal você também tá expondo.
Sim.
E você tem uma quadrilha que tá apoiando esse tipo de atentado, e eles também vão tentar ao máximo difamar as vítimas. Então, é um pouco complicado. Eu entendo perfeitamente não mostrar fotos do assassino, né? Eu até evito falar o nome dos assassinos, né? Eu nem guardei até agora o nome dos assassinos de Suzano. Mas uma crítica que eu não acho legal é as pessoas falando assim: o melhor é não falar sobre isso. Não vamos falar dos massacres, não vamos falar dos... Porque senão a gente tá dando combustível, tá inspirando outras pessoas. O que é verdade. Quer dizer, um massacre desses causa outros massacres.
A lógica jornalística do suicídio, né? De não falar sobre suicídio.
Mas se você não falar sobre isso, o problema não vai desaparecer. É como, não vamos falar de racismo. O racismo vai desaparecer? É óbvio que não, né? Então a gente tem que combater, e a gente só pode combater uma coisa que a gente conheça. Por isso que tem esse lado bom da cobertura que tá tendo agora, né, acerca do massacre de Suzano, porque tá se falando em ódio na internet, tá se falando em chãs, que a maior parte das pessoas nunca tinha ouvido falar. Isso aí pode levar novas pessoas pro chãs? Pode, mas eu acho que o repúdio, né, e a tentativa de tentar entender...
E a pressão da sociedade pra o poder público, público, a Polícia Federal, que inclusive hoje meio que tem um presidente quase que alinhado com esses chãs, né, que um estímulo pra atuar em cima disso, desse problema.
Pois é, então eu espero que isso faça as pessoas pensarem, agir, né? Eu espero que isso aí seja levado para as escolas também, para que tenha uma discussão nas escolas, porque as crianças, os jovens, eles estão falando disso, né? Afinal, foi um massacre numa escola, pô, eles estudam numa escola. Então, por que proibir que tenha uma discussão dentro de sala de aula sobre isso que está acontecendo, né? Um combate ao bullying, né? E tudo mais, isso é muito importante.
Falar agora desse ponto que foi bastante levantado na internet, que é uma coisa até meio óbvia, mas quando a gente racionaliza, a gente pode refletir sobre certas coisas, que é a porcentagem de homens, em referência a mulheres, que cometem esse tipo de massacre, né? Eu não lembro o dado exatamente, mas é tipo mais de 90%, 93%, 99%. Eu não sei exatamente, mas é até meio óbvio, assim, quando você pensa quem fez um massacre desse tipo, você pensa em homem, aí a gente pensa na questão do machismo, da masculinidade tóxica, do culto as armas e tal.
Exatamente, né? Outro dia saiu, eu tava vendo uma coisa na internet que ninguém se lembra quem falou, né? Porque era um print de alguém. Mas é muito interessante, é totalmente verdade. Que se o bullying fosse a causa desses massacres, quem que recebe mais bullying, né, do que gays, lésbicas, crianças que ainda estão confusas com sua identidade de gênero, né, mulheres em geral, gordinhos, sei lá, um monte de gente. São essas as vítimas de bullying muito mais do que o pobre menino branco, né, que
não consegue fazer sexo, né?
Que não consegue fazer sexo. Então, quantos massacres a gente vê cometidos por gays? Quantos massacres a gente vê cometidos por mulheres? Então não é isso, não é o bullying que causa isso. É realmente, eu acho que esse sentimento de...
Impotência.
De impotência, mas também de entitlement, sabe? É muito parecido com o que você já tinha falado. Do cara achar que por nascer homem, branco, hétero, ele merece certas coisas. Ele tem direito a vagas na faculdade, a os melhores empregos, as melhores mulheres. Eles falam de melhores mulheres, coisas assim. E aí, quando eles veem que nada na vida vem tão fácil, né? Eles se revoltam, e não se revoltam exatamente contra o sistema, mas se revoltam contra as mulheres, né? E querem matar pessoas. É muito estranho. Na verdade, eu passei muito tempo, sabe, pensando assim que... fazendo um erro. Falando que os mascus, em geral, eles queriam voltar aos anos 50. Então, eles queriam regredir aos anos 50, quando a mulher ficava no lar, pelo menos a mulher de classe média. Não trabalhava fora, né? Cuidava dos filhos, tinha vários filhos, era obediente ao marido e tudo mais. Mas depois, analisando melhor os mascus, não é isso que eles querem. Eles querem voltar para a história. pelo menos a uma versão da pré-história que eles acreditam que aconteceu. Que era assim, os homens saíam pra matar mamutes e tal, né? E as mulheres ficavam em casa fazendo decoração de cavernas. O que nunca existiu, porque se tivesse existido esse tipo de coisa na pré-história, a gente não estaria aqui hoje, né? Mas, e mais ainda, eles sonham com o apocalipse. É isso que eles querem, o apocalipse. Eles sonham com a destruição total do mundo. Porque o que eles querem é poderem voltar a se sentirem poderosos.
E por isso que tem esse tesão tão grande por zumbis e
exato,
coisas.
Exato, é. Eles querem estuprar mulheres, querem... Vocês lembram, assim, o Mad Max, né? A Fúria, a Estrada da Fúria, né?
Sim.
Então, eles odiaram esse filme. Os masculinos em todo mundo odiaram esse filme e fizeram um boicote porque, né, tinha a Furiosa, que tinha mais destaque do que o Mad Max e tal. Mas também porque, mesmo num cenário totalmente apocalíptico, horrível como aquele, as mulheres se rebelavam. As mulheres ainda kicked their asses, sabe?
Elas... O ódio deles é essa partilha de poder, né? Assim, é de chegar, de perceber que os espaços agora, eles não são mais hegemonia de nenhuma forma e as pessoas estão empoderadas, né, também.
Então, nem no cenário apocalíptico daqueles, eles iam ter liberdade pra matar mulheres, estuprar mulheres e tal. Então,
o mesmo ódio que eles têm também de filme de super-herói, né? Super-herói mulher, agora que estreou a Capitã Marvel.
Nossa, essa Capitã Marvel sofreu bastante, inclusive a atriz pessoalmente, ela teve que travar batalhas, tanto em redes sociais, por exemplo, uma menina do Star Wars, uma oriental, saiu das redes sociais por conta de ataques desse tipo, aquele filme Caça Fantasmas, que também sofreu muito.
Sofreu
tanto que esse conseguiu ser derrotado por esse movimento machista.
É muito empenho, né? O que eles gastam de tempo e energia, o ódio que eles têm, né? Assim, que tem uma oriental no Star Wars, assim, né? E pra eles não é uma oriental atraente. Então, se a mulher não é atraente, ela nem tem por que viver. Ou seja, eles são totalmente ridículos, né? Não tem outra definição.
E eles agem em todas as esferas, assim, culturais, né? Tipo, eu tava lembrando dos ataques que a Maju também sofreu quando ela surgiu no jornal. Só a existência dela, a presença dela no jornal era o suficiente pra desencadear, assim, um ódio gigantesco nas redes sociais.
E é um negócio que afeta a pessoa mesmo, que ela, por exemplo, ela teve que se pronunciar. Ela se pronunciou de uma forma de que não tá nem aí, mas ela teve que se pronunciar no jornal sobre isso.
É péssimo, né? É péssimo pra toda a sociedade. Imagina outras pessoas, né? Meninas que veem a Maju como um exemplo e aí estão vendo que a Maju tá sendo atacada, né? Ela chegou num ponto alto da carreira dela e ela tá sendo atacada por ser negra, né? Não faz nenhum sentido. É muito pejorativo, é muito ruim pra nossa sociedade, né? Isso aí eu acho que demonstra que nossa sociedade realmente é uma sociedade doente. Né, que alguém seja atacada por ser negra, por ser lésbica, por, né, por ser mulher, por ser feminista. Realmente tem problemas aí.
Sobre esses homens que estão nesses fóruns, mas principalmente sobre os meninos que estão crescendo hoje, nesse contexto em que há uma campanha pró uma masculinidade tóxica, pró tesão por armas, o que é que a gente consegue fazer pra diminuir não só esses massacres, mas essa masculinidade tóxica?
Onde é que a gente pode ser resistência, né, nesse contexto, assim, porque muito se fala em resistência, mas às vezes eu fico me sentindo, assim, super impotente, porque eu não imagino onde é, o que é que eu posso fazer que possa denotar essa resistência, entendeu? Aparecer que é resistência, assim.
A gente tá num momento péssimo do nosso país, né? Mas eu acho que a gente tem que lutar. A primeira coisa é derrubar esse governo. Sinceramente, né? Não tem condições. Esses primeiros 3 meses do governo foram terríveis, né? Trágicos. Nada de bom. Quer dizer, o que que tem de bom? Ah, a Bolsa de Valores subiu. Puxa, que bom, né? Poxa, que maravilha, né? Isso realmente resolve os problemas do país.
É que nem o Caetano Veloso fala, assim, que eu não consigo concordar com nada dessa gente. Eu queria encontrar um ponto de concordância, mas não consigo concordar com nada. Mesmo.
Mas isso é um orgulho, sinceramente. Se eu quero...
eu também.
Porque se eu tivesse qualquer ponto de concordância, eu iria repensar por que eu tô concordando com eles, porque realmente não tem. Então, é um momento muito difícil, mas a gente precisa realmente resistir. Esse governo que tá aí, né, e toda a campanha, foi uma campanha desastrosa pro país, realmente foi muito ruim. Você tem um presidente que durante a campanha, ele ficou ensinando arminhas pras crianças, né, pra criança de colo, todo um fetiche por armas. Eu vi várias declarações dele, entrevistas, afirmando que seria bom que as crianças portassem armas desde os 5 anos. Sério, gente, quer dizer...
Perguntando pra criança se a criança sabe atirar.
É, né, mas ele fala na entrevista que os filhos dele, que são esse modelo, né, de virtude e honestidade e tal, que os filhos dele aprenderam a atirar com 5 anos de idade. Então, que isso daí deveria ser o padrão, porque é ótimo pra todo mundo. Em que mundo que essa pessoa vive que é legal armar uma criança? Armar um adulto já é muito ruim, mas armar uma criança, quer dizer, não tem ninguém defende isso daí, só o Bolsonaro. Bolsonaro e os Chans. Os Chans também defendem, tenho certeza. Mas, então, realmente, um presidente desses só podia trazer ódio. Né? E aí ele já chega. Uma das primeiras coisas que ele faz é começar a liberar as armas, porque esse foi só o primeiro passo. Tem outros projetos para realmente liberar posse de arma, né? Porte de arma e tudo mais. E esse daí é o sonho de todos os mascus, que as armas sejam totalmente acessíveis e que eles possam ter armas à vontade para cometerem massacres. Né? Então eles sempre apoiaram o Bolsonaro. Então esse eu acho que é um passo, assim, o primeiro passo, derrubar o Bolsonaro mesmo. Né? E tem pressão internacional.
Nossa,
tem
de esse tudo. Movimento olavista na educação, coisa, é um pesadelo mesmo. É um
pesadelo. Mas isso eu acho que, assim, sinceramente, eu não acredito que esse governo vai ficar 4 anos, né? E eu acho que eles estão se queimando muito. É claro que eu errei todas as minhas previsões anteriores, né? Hoje mesmo estão... os reaças estão espalhando um tweet meu de 2016 em que eu falava que Bolsonaro nunca ia se eleger presidente, né? Mas quem nunca, né?
Se for procurar, dá pra fazer 1000 tweets de várias pessoas, inclusive de conservador, dizendo isso.
Não, eu lembro exatamente do Trump, era desse jeito.
E eu passei 2 anos e meio falando, calma, gente, calma, Bolsonaro não vai se eleger. Então eu tenho tweet de 2016, 2017, 2018, sabe? Eu sou uma eterna otimista. E também, sinceramente, ninguém podia prever tanta coisa ruim, né? Fake news, faqueada, né? Porque a maior parte das pessoas não acredita na facada.
O Márcio,
né?
Não acredita, não.
Eu não acredito na facada, não. Márcio. Encontrei alguém pra partilhar da minha teoria da conspiração.
Encontrou alguém?
Cheio de gente. Você viu o vídeo, né? Do documentário, né? Da facada. Aí, naquele dia, eu fiz uma enquetezinha, né? Própria no Twitter. Mas eu acho que umas 5 mil pessoas responderam, algo assim, né? Então, você acredita que a facada aconteceu? E deu assim, tipo, 80% não. Tá, então a gente não tá sozinho. Muita gente realmente não acredita.
Gente, mas se alguém quisesse matar o Bolsonaro, não ia ter matado com uma faca. Essa é a coisa mais, assim básica.
Eu não vou me pronunciar sobre isso, mas eu tava conversando sobre o Tancredo Neves, né? Aquela foto clássica dele com os médicos. Uhum. Tu conhece essa foto?
Não.
Que é o Tancredo Neves, assim, na beira da morte. Aí sentaram ele, assim, todo troncho.
Pra dizer que ele
morreu. Com roupas, e era uma equipe médica enorme. Aí tem essa foto, tipo, você buscar na internet, você acha.
Ele tava quase morto já. Ele morreu ele tava doente, né? Tava com câncer, eu acho. E foi pra...
Antes de tomar posse, ele...
Antes de tomar posse.
Ele foi eleito indiretamente pelo Congresso,
isso,
eu acho.
Foi.
Mas, de certa forma, voltando pro lance da facada, eu lembro das recorrências na história, né? A eleição do Collor, que teve o sequestro do Abílio Diniz.
Uhum.
Aí depois teve o lance do Celso Daniel na eleição do Lula, né? Depois, que também eu acho que foi uma coisa utilizada muito pra incriminar o PT. Que...
Até hoje.
Isso, exatamente. Que todo post que tem falando da Marielle, alguma coisa...
A gente vem
falando
do Celso Daniel. Né?
Sim, aí voltando agora pra questão dos meninos mesmo. Dos nossos jovens que estão aí crescendo.
Ah, os nossos jovens. Então, realmente conversar com as crianças, né? A gente tem que combater masculinidade tóxica, tem que trazer questões de gênero para as escolas, tem que falar de diversidade. Tudo passa pela educação, né? E o que eu acho também é que a gente não pode cair nas fake news deles, cair nessa narrativa oficial deles. E a narrativa oficial deles é só mentira, né? Então é dizendo que... Os pais não querem, que os alunos não querem. E não é verdade. Qualquer pesquisa mostra que mais de 80% dos pais querem educação sexual nas escolas, por exemplo. Né? E o que esse governo e todos os conservadores tentam nos passar diariamente? Que não pode falar sobre sexo nas escolas, deixa os pais ensinarem. Não é verdade, a maior parte dos pais querem isso, né?
Até porque a narrativa deles sobre a educação sexual nas escolas é que vão ensinar as crianças a estimular as crianças a fazerem sexo.
Eu não sei agora, porque essa campanha agora deve ter pego bastante na cabeça das pessoas, mas eu lembro que há uns 3 anos atrás fizeram uma pesquisa na Marcha para Jesus, que é uma das marchas mais conservadoras do Brasil. E lá, a maioria das pessoas eram a favor de ensinar a respeitar os homossexuais na escola.
Claro, pois é. Então, a gente não pode cair nessa de que os pais não querem, né? Que a população é contra. Não é verdade. Eles são contra e eu acho que em grande parte é uma cortina de fumaça. Eu acho que tem muitos, assim, que usam isso aí por oportunismo. Por exemplo, Alexandre Frota, sinceramente, né? Alguém acredita realmente que o Alexandre Frota tá muito preocupado com exposição em que aparece um homem nu, né? Queer Museu e tudo mais? Sinceramente, óbvio que não. É um ex-ator pornô, quer dizer, ele não tá nem aí com isso, mas ele usa essa plataforma pra poder virar um paladino da moral e dos bons costumes, mas é uma coisa totalmente desonesta, né?
E as pessoas compram, né? O que é... Porque, assim, o certo era ele fazer isso e as pessoas não comprarem, mas as pessoas compram e ele vai lá e se elege.
Não consigo entender.
Eu também não entendo, porque eu não sei se é o povo que é descabido ou se é o povo que precisa desses totens, né? Porque eles precisam dos referenciais, né? A gente tem referenciais.
Se a fraude nas urnas é de direita.
É. E o pior é que é, né? Quer dizer, um dos fake news que eu achei muito eficaz é que isso explica em grande parte como que todo mundo, aqueles senadores, né, que nem aparecia nas pesquisas, de repente vai pro segundo turno e ganha. Porque uma das fake news foi essa, que não adianta só você votar no Bolsonaro. Você tem que votar em 17 em tudo, porque senão anula o voto. Aí, eu tenho certeza que isso está influenciando muita gente que vai para as urnas sem saber o que fazer, quer votar no Bolsonaro, porque acreditou nele, e aí acaba votando 17 em tudo e elege um monte de deputado horroroso, senador, governador e tudo mais do partido dele.
Inclusive, na época da eleição, tinha uma narrativa que eu acho assim horrenda e aterrorizante, que era de que eles começaram a espalhar que as urnas estavam sendo fraudadas e que no dia da apuração, se o resultado não fosse favorável a eles, eles não iam aceitar porque os votos estavam adulterados. E isso é absurdo, né? Porque isso, um político que tá num processo eleitoral dizer uma coisa dessa é como se ele estivesse colocando em xeque o próprio processo que ele se submeteu a, né?
E é muito cinismo, né? Porque quem fez isso foram eles, né? Não foi a gente. A gente tinha razão de sobra pra duvidar das urnas, né? Que principalmente os senadores, deputados e governadores que nem apareciam nas pesquisas, de repente vão pro segundo turno. Mas eles não, né?
A Dilma, em Minas Gerais, estava tipo em primeiro, segundo, pois de repente ela foi pra quinto.
Foi impressionante isso daí. Enfim, essas eleições foram uma piada, né? Foram totalmente não legítimas. Teve fake news, teve um monte de coisa. Se a gente tivesse um Supremo minimamente sério, anularia mesmo. Certamente o Brasil está sendo usado como case, né, no mundo, de como a internet definiu as eleições. Não que seja o único, porque eles estão fazendo isso aí em escala global. Agora, a gente tem que responsabilizar também as plataformas, né, as redes sociais, as empresas mesmo, né? Então, o que elas estão fazendo para coibir esses abusos? Ou será que realmente vai ser assim? Eleições vão ser definidas através de WhatsApp, né? Através de mentiras, que você pode, no dia, na véspera da eleição, lançar uma mentira, tipo que o adversário, né, o Haddad, tinha estuprado uma menina de 11 anos. Que tipo de mentalidade é essa? Quer dizer, como que isso aí realmente pode se espalhar, sendo que a gente sabe muito bem de onde vieram essas mentiras, a gente sabe que eles são organizados, só que não tem como provar. E quem tem que investigar e tem que provar não é a gente, né? É a polícia, é a justiça, que não tem nenhum interesse em fazer isso. Então, terrível. A gente tá num momento terrível, acho que a gente não pode desistir, né? Realmente tem que resistir. Muitos de nós somos educadores, educadoras, então a gente tem que continuar educando, né? Também ver que os alunos, alunas estão do nosso lado. Um exemplo que eu dou é a ocupação de 2016. Esse daí foi um dos maiores momentos de resistência de 2016, pós-golpe.
Foi muito forte aqui em Fortaleza.
Muito forte. Em todo o Brasil, foi fantástico. E a maior parte das lideranças era de mulheres, era de meninas.
E era uma coisa autogerida, né?
Pois
entre eles, assim, não tinha aquela coisa da ocupação com politicagem. As pessoas partidárias que tentavam entrar, eles faziam toda uma mediação, não sei se entrava ou não.
Pois é.
O MBL tentando entrar e apanhou.
Então, era uma coisa apartidária. Claro que eram pessoas de esquerda, quer dizer, elas tinham discursos que vão contra a direita, né? Mas foi um momento de resistência. Essas pessoas estão todas elas continuam revoltadas, continuam resistindo. Foi em 2016, muitas delas ainda estão na escola e tudo, formam movimentos feministas, coletivos feministas na escola, coletivo LGBT. Quer dizer, eles querem...
Uma galera vindo aí, né?
Pois é, e estão aí. E elas exercem influência dentro da escola. Pô, uma escola que tem um coletivo feminista não vai sofrer influência desse coletivo feminista? Claro que vai. Então, o plano deles de criminalizar nós, professores, através de escola sem partido, encher a gente de processos, expor a gente nas redes sociais, editar vídeos e tudo mais, não funciona. Não funciona, porque eles vão ter que calar também os alunos. Os alunos estão com a gente, os alunos não estão com a MBL. Eu sou sempre muito otimista, né? Tanto que eu achava que o Bolsonaro não ia ganhar, mas... E eu ainda acho que se as eleições fossem hoje, ele não ganhava. Mas, vamos... Né? Eu errei as previsões, mas enfim.
Mas a previsão de agora é que não dura 4 anos, né?
A minha previsão é essa.
Se eu pudesse casar aí R$20, eu colocava também no que ele não dura. Porque eu acho que ele tem um inimigo chamado General Mourão também. Inclusive o Olavo de Carvalho mandou ele se fuder, não sei o quê, com palavrões assim dos mais sofisticados. Uhum. E o Mourão mandou beijinhos pra ele, vocês viram isso?
Mas já estão querendo dar uma sabotada no Mourão também, né? Tipo assim.
Só que vice não cai, né?
Não, mas assim, se a gente tirar o Bolsonaro em 2 anos, aí o Mourão sai também. É. E é convocado nova
convocado
eleição.
Novas eleições.
Então, problema... Isso em 2 anos, gente. Esse, claro.
É, tem um prazo aí.
Né? Não.
Não pode cair antes, vamos segurar ele 2 anos.
Bora, Samia Bonfim, desenrola isso aí.
Olha só, olha que legal, não sei se é segredo, agora eu vou falar também. Mas hoje mesmo eu recebi uma DM, né, da Samia Bonfim, dizendo que estão pensando em fazer uns projetos de lei e tal pra combater o ódio na internet, porque eles não querem que a direita pegue essa pauta. Essa pauta tem que ser da esquerda, afinal,
verdade.
Somos nós que somos atacadas e são eles que são de extrema-direita que atacam, né?
Até
então.
Porque eles podem fazer um projeto e dar uma manipulada pra ser ineficiente. Claro. E aí.
E eles são especialistas em pegar pautas que são de esquerda e transformar, usar em favor deles, né? Tipo, essa coisa do anti-ódio. É muito recorrente você olhar uma caixa de comentários e quando você vê alguém atacando o Bolsonaro e tal, o pessoal de direita chega e aparece. Nossa, quanto ódio, não sei o que dizer. Uhum. Ironicamente. Né?
Esse foi o Dainado com a Lola. Muito obrigado, Lola, por aceitar o nosso convite.
Obrigada a vocês. Foi muito legal. Eu gostei, né, desse bate-papo. Fugi um pouco de outras pautas, né? Porque às vezes a gente fica cansada também de responder sempre as mesmas perguntas, né? E a gente... eu noto às vezes que eu tô falando com as mesmas palavras, porque eu não vou mudar as versões, porque foi exatamente isso que aconteceu, né? Então, fica muito repetitivo. Mas eu achei que esse podcast foi muito legal. Até porque vocês participaram e eu acho que foi mais um bate-papo mesmo do que um discurso, sabe? Ou só eu falei. Então, eu gostei muito. Eu espero que as pessoas gostem também.
É, mais ou menos essa é a nossa pegada. A gente sempre transforma na conversa, tenta deixar mais leve, mesmo que o assunto seja pesado. E deixa o assunto fluir para o ouvinte meio que conversar com a gente mesmo.
É, e se tu quiser também deixar as tuas redes sociais pro pessoal te seguir, pro pessoal acompanhar teu blog, quem não conhece ainda.
Tá, eu só tenho o meu blog mesmo, né? Que é o Escreva Lolo Escreva, né? blogspot.com.br. E eu tenho Twitter também, né? Que tem crescido bastante, mas eu não tenho nem Facebook, nem Instagram, nem WhatsApp, nem nada.
O Twitter
nada,
também,
né?
É Escreva Lolo Escreva?
É, o Twitter é Escreva Lola.
Escreva Lola.
Ou Lola Escreva, calma. Lola Escreva, eu acho. Nossa,
é
Lola Escreva, né? Nossa, eu tô perdida.
E o Twitter, inclusive, é onde as coisas acontecem, antes de tudo,
é,
né?
Então, não,
o Facebook
Twitter...
hoje, se você não tem Facebook, mas se você for lá, é um monte de print de Twitter, assim.
É mesmo?
Um em cima do outro. É muito estranho.
Muito estranho, né? O Facebook, não sei, eu nunca entrei porque eu gasto tempo demais na internet já, como é. E também, se eu tivesse uma página no Facebook, eu teria que moderar, né?
Mais trabalho.
E o Facebook tá tão tóxico, assim, tipo, todo canto tá tóxico, assim, mas o Facebook tá, tipo assim, um poço de ansiedade. Você entra só pra ficar péssimo, se sentir mal.
Então, eu não tô no Facebook.
Não faz bem de não estar lá.
É, eu não tenho, eu sou meio pré-histórica, né? Eu não tenho nem celular, nada. Então, né? Eu nem acompanho a maior parte das discussões, das tretas. Isso é muito bom, né? É fantástico, é incrível.
Porque treta é uma treta por dia, diferente. Assim.
Pois é, e pelo que eu sei, muitas vezes as tretas é a gente brigando entre nós. Uhum. O que é ridículo. Agora, mais do que nunca, a gente não pode ficar brigando entre nós. A gente tem que se unir, porque eles sabem muito bem que nós somos os inimigos. Então, a gente tem que saber quem eles são,
quem
né?
Quem são os nossos inimigos também, né?
Não tô falando que a gente deve concordar com tudo que o outro fala, nem que a gente não deve criticar. Claro que deve, mas de uma forma, né, mais light.
Mas tem que canalizar a energia, principalmente pra o que realmente importa.
É, eu vejo gente assim, discordo de você, então agora você se tornou meu inimigo pessoal, nunca mais fala comigo, né? Ou você fala com aquele cara lá, né? E eu odeio aquele cara, então você é meu inimigo também. Umas coisas assim, não tem muita maturidade pra isso. Então a gente tem que crescer, tem que aprender a discordar entre nós e tem que se unir, porque a gente tá no mesmo barco. Eu juro que eu nunca conheci um misógino que não fosse também LGBTfóbico, que não fosse racista, que não fosse um combo de preconceitos. Nunca um preconceito vem sozinho. Aposto que vocês também nunca conheceram, né, um LGBTfóbico que não fosse também misógino, né? Ou pelo menos no mínimo machista, né? Então...
Tá aí o Bolsonaro que não te deixa mentir.
Pois é, né?
Que é tudo junto.
Tudo junto, misturado, né?
Pois é isso, um beijo.
Obrigado, Lola.
Obrigada a vocês. Sucesso pra vocês também, pro podcast de vocês. Tomara que vocês continuem por muito tempo. Não fiquem assim, sem gravar sobre Golden Shower. Quando...
Não é, a gente não perdeu uma ótima oportunidade.
Né? Então...
Teria sido bem engraçado.
É, infelizmente tem que falar dos temas que estão atuais mesmo. Como vocês estão falando, esse tema dos massacres está bem atual, então, mas tomara que vocês consigam sempre gravar e terem mais ouvintes e tudo, porque tenho certeza que vocês fazem a diferença, né, na vida das pessoas que ouvem vocês, tá?
Obrigado. Obrigado, gente, pela audiência também, e até a próxima.
Um beijo, tchau.